podcast do Wiki Metal. Eu sou a Gabriela Marchetti, esse é o episódio número 333, onde nós vamos falar sobre alguns dos maiores álbuns de 2001. Se você perdeu, a nossa redação já falou sobre os melhores álbuns de 71, de 81, de 91, e agora a gente chega virando o milênio aí na nossa contagem de álbuns para falar para vocês de como é que foi os álbuns mais marcantes para nós desse ano de 2001. Eu não estou aqui sozinha, obviamente, eu estou junto com a redação. Chamarei um a um para vocês conhecerem ou relembrarem. Primeiro, começando pelo Daniel Distler. Dani, como é que você tá?
Oi, Gabi, tudo bem?
Eu tô bem, você?
Tudo jóia, é um prazer estar aqui de novo no episódio. É meio, metade, meio The Number of the Beast, né? 333.
É verdade, meio caminho andado.
E é um episódio que eu fiquei pensando, né, que tipo, quando o Stanley Kubrick fez 2001, Odisseia no Espaço, era um negócio super futurista, super longe e tal, e agora a gente vai falar de 2001, aconteceu há 20 anos atrás, que coisa velha, né, puta merda, como passa o tempo. Eu vou trazer, quando chegar a minha vez de falar, falarei de um álbum que eu acho que é muito subestimado.
Olha só, mistérios. Vamos ver, quem mais acha que tem álbuns subestimados aí? Vamos chamar a Larissa Catarini. Lari, seja bem-vinda ao podcast mais uma vez.
Olá, pessoal. Obrigada, Gabi. Ah, eu não sei se o álbum que eu trago é subestimado. Talvez a banda que eu trago é subestimada. Ela é maravilhosa, ela é enorme. Mas... Vocês vão ver.
Eu acho que é o
último episódio. É tipo o Dani com Iron Maiden. Sempre tem Iron Maiden quando tem Dani.
Falando em Iron Maiden, Dani tá com um bonezinho muito bonito do Iron Maiden. Foi mimos, Dani? Você recebeu mimos de
boné? Esse aqui é do Fear of the Dark, né? O boné do Iron Maiden, que é a pessoa que faz aquelas camisetas oficiais de futebol, que eles fizeram uma camiseta pra cada álbum do Iron Maiden, né? Tem loja na galeria, dá pra comprar online. Muito bacana.
Então, junto de nós três, também temos Nando Machado. Nando, como é que você está hoje com o seu microfone super profissional do Wiki Metal?
Estou muito bem. Como estão vocês? Gostei do boné do Daniel. Tem o igual, hein? Lá da WI Sports.
Eu não consigo te imaginar usando
ele
boné,
tá no mundo.
Eu falei errado, né? WI Sports, claro.
WI Sports tem loja na galeria. Bem legal a loja dele. E eles mandaram... Foram gentilíssimos, né? Mandaram boné. Você nunca me viu de boné? Eu uso direto boné.
Não,
só não vou pôr o boné porque eu tô com fone aqui, daí não...
Você usa pra fugir dos seus fãs?
É, eu... Não. Eu uso quando eu tô com aquele... com o cabelo não tão bom. Na verdade, todos os dias, né? Deveria usar.
Eu também.
Eu uso também pra praticar esporte. O meu esporte preferido permite que você use bonés.
Qual é o seu esporte preferido?
O tênis.
E qual que é o seu álbum preferido de 2001? Quer dizer, não revela o álbum ainda. Mas faz algum suspense
uma
aí.
Dica?
Fala algo dele. É, uma dica.
É de uma banda americana. Não é de uma banda exatamente de heavy metal, mas é uma banda de rock pesado que eu gosto muito. E legal falar dessa banda aqui, porque é poucas vezes que a gente falou deles. Eu tive o prazer de ver um dos shows dessa banda, o único show que eu vi dessa banda, ao lado de Daniel Distler. Ele deve lembrar, ele estava um pouco...
Médio.
Alterado, digamos assim. A gente estava na área VIP e tinha cerveja de graça, imagina isso.
Delícia. Não, mal espera a hora de ser a nossa vez, de experimentar.
Pobre é fogo, né?
É, sim, eu que o digo. Pra terminar, pra completar aqui a nossa redação, nós temos a nossa querida Nina Shimazumi. Nina, seja bem-vinda mais uma vez ao podcast.
Oi, pessoal.
Do Metal.
Muito bom estar aqui de volta. Vamos falar de álbum de 2001. Foi um ano que o Nu Metal entrou com tudo, hein?
Já exatamente.
Tava com o Nu Metal, vou falar de um álbum muito importante pro Nu Metal. Pesadão, hein?
Exatamente. E é exatamente sobre isso que eu queria dar uma introdução. Que é bom a gente lembrar o que estava rolando no ano de 2001, né? Porque, obviamente, não é o que estava rolando em 91, não é o que estava rolando em 81, definitivamente não é o que estava rolando em 71. Então, o ano de 2001 foi um ano que trouxe o nu metal, especialmente pro mainstream. Eu acho que é importante a gente lembrar que um dos grandes precursores do nu metal no mainstream foi o Linkin Park, com o Hybrid Theory, com In The End tocando em várias paradas, com Crawling... Então, isso abriu espaço para outras bandas, algumas das quais a gente vai mencionar aqui hoje. A gente trouxe para falar sobre os álbuns de 2001. Além do metal, a gente também tinha uma onda de post-grunge que estava rolando ali e uma onda muito forte de pop punk, que era um pop punk que estava se tornando um pop punk mais caricato. Ele estava tendo uma identidade melhor, formando uma identidade mais específica. E uma série de bandas que estavam dominando as paradas em 2001 eram bandas como Nickelback, o Creed, Weezer, Muse, Rammstein, tinha Garbage, tinha o comecinho do No Doubt, que fez muito sucesso nessa época também, Aerosmith, System of a Down, que a gente vai falar aqui hoje. Então eu queria começar perguntando para vocês dos álbuns que vocês trouxeram pra gente. Eu acho que a gente pode começar pela Nina, já que eu mencionei o Hybrid Theory do Linkin Park, e eu acho que foi um álbum que, como eu já disse, trouxe no metal pro mainstream e tava muito presente em outra banda que também foi crescendo nesse ano de 2001. E aí, quem somos, Nina?
No ano seguinte, na cidade de Des Moines, no Iowa, veio aí Slipknot com Iowa. Esse disco foi, assim, avassalador na época, vamos dizer. Ele foi, tipo, um metal bem pesadão, que, principalmente, assim, quando você começa a ouvir o álbum, você vê aquela introdução de 515 para People Equal Shit, que, assim, é um negócio que você pensa, meu Deus, que é isso? E eu acho que, assim, o Corey Taylor, na época, ele meio que quis transmitir todos os sentimentos, assim, dando os gritos pra começar o álbum. E aí vem com, depois da segunda música, né, People Equal Shit. E aí depois veio com Iowa também, que é uma música muito boa. Uma música mais longa, que é a mais longa do álbum, tem uns 15 minutos. Mas tem umas batidas muito legais que, quando eu ouvi pela primeira vez, eu já conheci o Sepultura. E me lembrou muito Roots, Bloody Roots, de Sepultura, com umas batidas mais... Eu não sei, eu acho que não foi a mesma inspiração, né, indígena, porque o Sepultura usou pra... Foi numa tribo indígena pra gravar, né? Mas lembra muito, na minha opinião. E eu gosto muito de três músicas desse disco. O Slipknot, ele vinha fazendo... É um álbum mais pesado, mas eles sempre misturaram uma melodia mais... Não pop, eu diria, mas mais calma, mais cantada, com o gutural. Então é uma coisa que eu gosto bastante. E três... Assim, é difícil de escolher assim, umas três músicas desse disco, né? Mas eu gosto muito de My Play, Disaster Peace e Everything Ends. Que ano que vem tem Knockfest. Então, Knockfest, Slipknot vem aí, o primeiro no Brasil. Então, garanta seu ingresso também. Tem lá no Wikimetal. Se vocês quiserem saber como é que compra, onde vai ser e tal, tá tudo lá no site do Wikimetal.
Que bacana você lembrar do Sepultura, né, como uma referência, porque acho que tem um monte de entrevista de vários caras do Slipknot que citam, né, oficialmente, que falam como Sepultura foi importante pra eles, como influenciou. Acho que eu já vi guitarrista, já vi o próprio Corey Taylor falando, bem bacana você ter lembrado disso.
Sim, sim, eles são bem fãs do Sepultura. Sepultura foi uma banda que influenciou várias bandas, né? Então, mas especificamente nessa música, eu acho que teve um dedinho de Sepultura, sim.
Falando em fãs, queria mandar um beijo pra Erika, que é muito fã de Slipknot, de Corey Taylor. E esse álbum era dela no dia de hoje, mas ela não pôde estar aqui com a gente, então um grande beijo pra ela. Mas a Nina representou super bem.
Quem
é Erika? Ai, Nando.
Ah, Erika, essa Erika. Não, essa Erika.
É que ela ficou de férias tanto tempo, né?
Pois é.
A Erika é realmente muito fã de Slipknot, mas outra pessoa que é muito fã de uma banda que teve a sorte de conseguir um álbum que saiu em 2001 é a Lari, que é muito fã de Scorpions. Então trouxe um dos álbuns deles pra gente, né, Lari?
E zero pessoas ficam surpresas.
E zero pessoas se surpreendem.
Peguei vocês.
Conte-nos uma novidade.
É, antes de entrar assim, no meu álbum do Slipknot, eu vou pedir licença só pra citar alguns álbumzinhos assim, que não vão ser os meus eleitos hoje, mas que eu achei muito interessante, que eles saíram todos em 2001. O primeiro também é o que seria da Erika, né? Estamos aqui honrando nossa editora-chefe maravilhosa, que é o Toxicity. Falei certo, mais ou menos, do System of a Down, né? O segundo álbum do System of a Down. A Nina tava falando antes, né, Nina? Que tem os hits da banda até hoje, 20 anos depois. Esse é um desses álbuns que... Esse, o I Owe the Slipknot, é um desses álbuns que você acha que a pessoa que nasceu em 2001 tem 2 anos de idade, você vê que ela tem 20. Essa é a minha sensação com esses álbuns. Nós temos também o Rebirth, do Angra, né? O primeiro que tem é do Falaschi, Achilles Priester e Felipe Andreoli na banda. E é interessante que é um álbum que, além de ser um divisor de águas no Angra, ele colocou ali duas parcerias que seriam duradouras, que é o Felipe, que continua no Angra até hoje, acabou de lançar o álbum solo, inclusive, e o Edu Falaschi com aqueles Priester, eles saíram da banda, né, não tão bem, mas os dois continuam amigos entre si, então é bem interessante ver o efeito, né, desse álbum depois de tanto tempo para o metal nacional e também para os músicos envolvidos. E a faixa título é tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Rebirth do Angra. A minha listinha antes de chegar nos caras mesmo, eu também tava pesquisando aqui enquanto você tava falando, que eu falei, meu, eu tô esquecendo algum disco, que é o The Metal Opera, o primeiro do Avantasia, que é o projeto do Tobias Sammet, que é vocalista do Edguy, a banda tá meio parada. E é o primeiro álbum que teve esse termo, né? Metal Opera. Foi a grande estreia, assim, dele. O Tobias considera a grande estreia dele. E tem, assim, uma galera bizarra de boa nesse disco. Tipo, Kai Hansen, Michael Kiske, que não estavam no Halloween ali na época, mas... É, temos André Matos, temos Sharon Dean Adel. Temos, assim, incrível. Chega nos meus alemães de verdade, os meus favoritos, que são Scorpions. Scorpions não lançou álbum de estúdio em 2001. Eles estavam vindo aí de uma época não tão auge, não tão boa, né? Com Eye to Eye, ali em 1999. E aí, no ano seguinte, eles vêm com Moment of Glory, que tem um show com a Orquestra Filarmônica de Berlim, que é fantástico. E tá aí uma das coisas que eu acho que o Scorpions faz muito bem, que é reinventar o próprio catálogo, né? Tantos anos, né? Mais de 5 décadas na estrada, a banda tem que fazer isso, eles fazem muito bem. Eles conseguem trazer elementos da música clássica muito bem, assim, pro repertório deles, misturando peso com orquestra. Eu acho, assim, fascinante. E a acústica é... efetivamente o álbum que me trouxe até aqui. Eu sempre falo pra vocês os álbuns que me trouxeram pro rock, pro metal, e a acústica definitivamente foi esse. Meu pai comprou uns DVDs em pirata, quem lembra dos DVDs piratas do acústica, e aí tinha aquela capa fantástica, o cara sendo estrangulado pelos cabos. Eu achava que era um negócio super bizonho quando dei play, gente. É um álbum que também traz, né, esses elementos de orquestra, tá? Com uma formação bem bacana da banda, que é o nosso trio, né? Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jebs na guitarra. Aí a gente tem o James Kotak na bateria e o Rolf Rickerman no baixo. E uma galera, assim, no palco. É um monte de gente. Tem violoncelo, tem violino, temos backing vocals. E é um álbum... como o próprio nome diz, gravado ali em Portugal. É, versões acústicas completamente diferentes das músicas. Tem músicas da discografia inteira, tinha músicas novas na época. E covers incríveis, assim. É um álbum que não tá nas plataformas digitais aqui no Brasil, infelizmente. Isso aí tem que mudar. Alô, Scorpions.
Ele abre com Dezu, né? Ele abre com Dezu? Porque eu lembro muito de Dezu.
Abre com Dezu, é. Cara.
Eu lembro muito de Dezu nesse disco.
Esse disco, assim, e eu tenho certeza que ele popularizou muito, renovou a popularidade do Scorpions aqui no Brasil para os anos 2000. Porque, primeiro, hit na banquinha do Piratation influenciou muitas bandas de forró começarem a fazer esses versões de Scorpions, queira ou não, levando Scorpions pra uma galera que provavelmente não escutaria Scorpions. Então eu acho que ele foi primeiro lugar. Ele é ouro aqui no Brasil, ele foi primeiro lugar, enfim. Um disco que eu não sei posicioná-lo muito bem no resto do mundo, mas foi muito importante pra fanbase brasileira, gravada ali em Portugal. Eu era criança, ficava emocionada que o Klaus falava, boa noite! E eu falava, meu Deus, é comigo! E só pra finalizar aqui, né? Já falei o que eu tinha que falar, só pra finalizar, também é o álbum que resultou um dos maiores fãs de Scorpions do universo, que é o brasileiro Davi Araújo, que a gente já falou lá no site, que ele lançou recentemente esse livro aqui, ó, gente, O Outro Lado do Show, que é um livro que ele conta como ele virou best friends do Scorpions. Ele, sendo um fã muito dedicado, estudioso, ele sabe todo mundo que já passou pela banda. Se o cara gravou uma faixa no disco, ele sabe. Já foi lá na Alemanha várias vezes, nos estúdios, conhece a banda muito bem. E aí ele conta nesse livro a história dele de amizade com Scorpions. E o próprio Scorpions falou, cara, vai em frente, faça esse projeto, porque você é nosso fã e é nosso amigo. Então, a Acústica trouxe ótimos frutos para o Scorpions, trouxe Dude e Davi Araújo também.
Que a gente vai trazer aqui, eu acho que é um álbum muito marcante pra banda em questão, que é o álbum do Nando, né, Nando? Você vai poder falar melhor que eu. Quem foi que você trouxe pra gente?
Eu trouxe uma banda que eu gosto muito, uma banda de um quarteto de San Diego, infelizmente. É, eles estão na ativa, mas infelizmente perderam o frontman, o vocalista da banda, que é um cara fantástico, um artista sensacional chamado Scott Weiland. Estou falando do Shangri-La de Da, quinto álbum de estúdio dos californianos do Stone Temple Pilots, banda que eu gosto muito, como eu já disse. Um disco, não é exatamente o melhor disco, na minha opinião, da banda, mas é um disco muito bom. Tem Hollywood Beach, tem Too Cool Queenie, que é uma música que eu gosto muito. O disco foi produzido pelo Brendan O'Brien. Brendan O'Brien é um cara que trabalhou com Pearl Jam, com Black Crowes, produziu outros discos do Stone Temple Pilots, produziu Velvet Revolver, mais recentemente produziu os últimos álbuns do AC/DC, incluindo o último Power Up, ele que produziu. Trabalhou com... tem uma capivara extensa, né? Uma ficha extensa. E o Stone Temple Pilots eu gosto muito, uma banda que, além do Scott Weiland, que ele já saudoso, Scott Weiland não está mais entre nós, tem um destaque grande os irmãos DeLeo, o Dean DeLeo e o Robert DeLeo, guitarrista e baixista da banda. Eu acho que eles são músicos muito competentes. Eu sempre digo que a banda que tem um guitarrista só, o baixista e o guitarrista fazem um trabalho meio que dobrado, então são sempre muito competentes. Gosto muito dessa banda. Infelizmente, acho que eles seguiram um caminho que não me agradou muito hoje em dia. Eles, para substituir Scott Weiland, eles colocaram um cara que praticamente um cover do Scott Weiland. Eu fui no show deles aqui em São Paulo e achei que eles erraram em colocar um cara imitando o Scott Weiland. A voz dele é muito parecida e acho que o Alice in Chains teve uma ideia melhor de pôr um cara nada a ver, né, com o Lance Taylor, que é o Robert Duvall, um cara que é totalmente diferente e tem a personalidade própria dele, e acho que eles ganharam com isso. Take Já o Stone Temple Pilots foi por um caminho um pouco mais óbvio, né? De colocar um praticamente um cara com a voz muito parecida com o Scott Weiland, e aí nunca vai substituir o genial vocalista do Stone Temple Pilots. Tive a oportunidade de ver um show dessa banda com o meu amigo Daniel Dissler no festival SWU. Que ano foi aquilo? 2012? Eles já estavam voltando, né?
Acho que 2012 ou talvez começo de 2013, alguma coisa assim. É. E antes de você falar desse show, só falando que o Robert Duvall é um grande ator, né? E o William Duvall...
William Duvall.
É isso que eu ia falar. William Duvall.
E não é parente, hein?
Não é parente.
É o William Duvall. William
Mas
Duvall.
Vamos pro SWU, manda bala.
O SWU, eu tava pior que o Scott Weiland, só pra você ter uma ideia, mas lembro bem desse show.
Teve a famosa...
Que bom que você lembra bem.
Do banheiro.
Tava no...
A fila do banheiro.
Do banheiro?
O que aconteceu?
Arrumando métodos não tradicionais de promover o Wiki Metal, né? A gente tava numa área VIP lá, num lugar que eles chamavam de área VIP, que tinha muitos quitutes ali à disposição e bebidas à disposição. E aí, no banheiro, tinha um interruptor.
Na porta do banheiro era gigante.
Era enorme, tinha umas 50 pessoas numa fila enorme.
Gente,
no
mesmo tempo, e uma fila inteira pra entrar, né?
E aí eu descobri onde era o interruptor do banheiro. E aí eu apagava a luz do banheiro e dava um grito: Wiki Metal! E acendia e fugia assim. Ninguém. Todo mundo assim. Então, se você foi nesse show e lembra disso, deixa seu comentário aí. Mas eu não sei por que essas coisas que a gente faz assim.
E é assim que chegamos onde estamos hoje, né? Vai saber, teoria do caos. Vai saber, se você nunca tivesse gritado o Wiki Metal no escuro, se a gente estaria aqui gravando esse
imagina,
podcast.
Imagina, você tá no banheiro do festival, de repente apaga tudo, o maluco grita um negócio que você...
Quando você tá fazendo xixi, é importante enxergar, né? Onde tá indo.
E o nome do vocalista do Alice in Chains é William Duvall, não é Robert Duvall. Robert Duvall é um ator famoso, deve ter já uns 100 anos de idade.
Continuando nossa lista de álbuns, então, de 2001, o Dani vem com... O Dani e eu, a gente tá em extremos opostos do espectro. Ele traz um artista super clássico e eu vou trazer alguém super contemporâneo. Então, Dani, vamos começar por você. Quem foi
Obrigado.
Que você trouxe pra gente hoje?
É, e a gente tá realmente em espectros opostos, né? Porque eu nunca te ignoro, né?
Pô, Daniel, né?
Mas... Ok, o que eu queria falar é sobre um álbum que eu acho que ele é subestimado, pelo menos eu o subestimei muito, por muito tempo. Quando ele saiu em 2001, a minha filha tinha 3 anos, então tava com aquela correria de criança pequena em casa e tal, e esse disco acabou passando, e eu também nunca ouvi muita gente comentando sobre esse disco da discografia do Ozzy Osbourne como sendo um grande disco, um dos grandes clássicos, diferentemente dos... Sabe, dos primeiros que estão ali em cima. Mesmo alguns dos anos 90, que acho que foram mais falados do que Down to Earth. É o disco de 2001, é um disco que eu queria falar um monte de coisas, porque tem muita coisa pra falar desse disco, e acho que muita gente que, como eu, subestimou, talvez fique surpresa. Primeiro que é um disco muito legal, tipo de som mesmo, né? Ele tem, sei lá, pelo menos metade das músicas podiam estar nos clássicos. Podia estar num Diary of a Madman, podia estar num Blizzard, podia estar num Bark of the Moon. Sons muito legais mesmo. tem uma música, que é a música que pelo menos eu sempre conheci, que foi um hit, né? Que é uma balada chamada Dreamer. É uma das baladas que não, a gente não deixa nada a menos do que as tradicionais, o, sabe, You're So Tired, os Mr. Crowley, esquecendo a principal, que é Goodbye to Romance, várias baladas do Ozzy que marcaram época, e nesse disco ele tem duas baladas, né? Running Out of Time e essa Dreamer, que é espetacular. É uma música que o Ozzy falou, essa é o meu Imagine do John Lennon, é Dreamer. Ele comparou essa música à Imagine do John Lennon. É uma música que tem um clipe lindíssimo, dirigido pelo Rob Zombie, e é uma música que foi composta, olha que coincidência, tem co-parceria com a autoria, né, do Marty Fredrickson, que é um cara que compôs assim um monte de hits, é um desses hitmakers famosos, ganhou The Voice, compôs um monte de coisas com Aerosmith, inclusive nesse ano, veja como ele tava mal de royalties, né? Ele fez Dreamer, que estourou nas paradas, e ele fez essa outra música aqui. Jaded, do Aerosmith, o grande hit do Just Push Play, que é outro álbum de 2001 também, que a gente nem vai falar com muitos detalhes, mas Just Push Play do Aerosmith, que revelou Jaded, também é composição desse Marty Fredrickson, que é muito bacana. O disco em geral, o Down to Earth, tem outra coisa que é muito legal, assim, que é a formação desse disco, né? A gente, tradicionalmente, o Ozzy sempre teve músicos fantásticos ao seu lado, revelou muitos músicos que depois viraram ícones, né? Tipo o Randy Rhoads da vida e vários outros. Mas nesse disco ele tem, assim, Ozzy Osbourne nos vocais, Zakk Wylde na guitarra ainda, embora o Zakk não tenha composto nenhuma música, mas ele é o guitarrista desse disco. Aí tem, começando pela primeira vez gravando um disco, né? Pela primeira vez com Ozzy, o Mike Bordin, né? Baterista do Faith No More, dos grandes discos do Faith No More. E tem no baixo um tal de Robert Trujillo, que no ano seguinte se tornaria o baixista do Metallica. Olha que formação: Ozzy, Robert Trujillo, Mike Bordin do Faith No More, Zakk Wylde. Quarteto espetacular.
Em outro baterista, que é o que eu falo, que também é o único baterista existente no mundo, que é o Travis Barker, porque hoje eu vou falar sobre a banda dele, finalmente, que é quem eu trago pra encerrar nossa lista de álbuns, que é o Blink-182. É uma banda que a gente fala bastante no Ick Metal, mas obviamente não é uma banda de metal, como todos sabem. Só que em 2001 ela foi uma das bandas mais influentes do ano, não só do ano, mas da década. Porque o Blink-182, ele ajudou a moldar o pop punk do jeito que a gente conhece hoje. Então, assim, a minha geração, a da Lara, da Nina, da Erika, a gente cresceu com bandas como o Blink-182, como o Green Day. Foi a nossa fase emo, assim. E eu lembro que eu não via tanto o Blink no mainstream. E eu passei a conhecer bem depois, assim, só depois de adulta. Mas o álbum dele de 2001, que é o álbum que eu trago hoje, é o Take Off Your Pants and Jacket, que foi um álbum que eles decidiram dar uma incrementada na linha sonora. Eu não acredito que eles tenham, tipo, mudado a linha sonora. Eles continuam sendo pop punk, mas eles inseriram alguns elementos ali do post-hardcore. Take Off Your Pants and Jacket, ele trouxe um conceito dentro do próprio álbum, que foi um conceito que acabou moldando o pop punk dos anos 2000 em si, que é aquele conceito de adolescência. Tipo, o que eles trouxeram no álbum é isso, é um disco de adolescência. Então ele tem temas como seu primeiro namoro, seu primeiro encontro, um encontro num show de rock em que você conhece uma pessoa e você se apaixona. E temas da adolescência, coisas que você faz na adolescência, o repúdio pelas autoridades, as pequenas rebeldias do dia a dia, e isso acabou se tornando uma marca registrada. Lógico, as rebeldias são uma marca registrada do punk rock, mas o pop punk, ele traz isso especificamente para os adolescentes. Então são coisas que a gente veria alguns anos mais tarde em artistas como a Avril Lavigne, por exemplo, e o Paramore, que se inspiraram muito no som do Blink-182 e em como ele se consolidou ali em 2001. Então, assim, é um álbum muito interessante de se ouvir, é um álbum que é realmente muito nostálgico. E eu acho que ele é nostálgico, independente se você foi um adolescente nos anos 2000 ou não, porque eu acho que o sentimento de ser adolescente é meio que universal. Então, esse álbum, ele traz muito isso, tipo, das coisas da adolescência que você viveu. E eu acho até que mais, tipo, nas gerações que vieram antes da nossa, assim, porque a nossa adolescência já foi povoada por coisas mais eletrônicas, por mais, tipo, coisa online, interações sociais em redes sociais, e o que eles falam é uma coisa anterior a isso, né? Então, tipo, é um sentimento muito, muito gostoso de se ouvir. Eu gosto muito de First Date, que é um clássico, a música de encerramento, que é Please Take Me Home, é, tipo, ótima, e eu acho que The Rock Show, se eu não me engano é esse o nome, The Rock Show, foi o maior single deles em 2001, que é justamente sobre você se apaixonar num concerto de rock. E eu super recomendo, porque eu acho que é um álbum muito essencial, assim. Não é um dos meus favoritos do Blink, nem um dos meus favoritos da vida, mas eu acho que ele moldou definitivamente o que a gente ouviu nos anos seguintes aí.
Ô Gabi, eu queria também fazer uma menção, não é um disco que saiu em 2001, na verdade ele saiu em 2002, né? Mas o ano de 2000 foi muito importante pra ele, porque é o ano que marca o retorno do Neil Peart à atividade, né? Depois daquele hiato de anos que ele ficou completamente off pelas tragédias que aconteceram na vida dele, ele perder a esposa e perder a filha, ele abandonou completamente a música, pediu um tempo, os meninos do Rush super entenderam. E em 2001 ele falou assim: gente, eu tô pronto pra voltar. Então eles começaram a se reunir de novo, começaram a ensaiar de novo. Alguns meses depois saiu o Vapor Trails, que é o disco de volta do Rush, depois de toda essa desgraça que aconteceu com o Newport. Então é um ano importante também, que eu acho que vale a pena te marcar isso aí, o Rush voltando em 2001. Gabi, nas dicas da semana, eu queria falar um pouquinho sobre essa playlist. A gente já falou dessa playlist aqui, é uma playlist oficial da Warner, que é a gravadora do Iron Maiden. Eles têm essa playlist chamada Rádio Iron Maiden, uma curadoria muito legal. Eles escolheram 50 músicas do Iron Maiden, então são 5 horas de Iron Maiden, assim, especialmente selecionado pela própria gravadora do Iron Maiden. Acho muito bacana quem quiser seguir essa playlist, indicar para amigo que não conhece direito o Iron Maiden. A playlist começa com duas músicas novas, Riding on the Wall e Days of Future Past. São duas musicaças do Senjutsu. Aí vai pra um The Trooper, vai pra um Fear of the Dark, vai pro Run to the Hills, vai pra um Aces High, pra um The Number. É uma playlist espetacular, passeia pela discografia inteira. Tem música nova, tipo Speed of Light, do Book of Souls. Tem músicas antiguíssimas, assim, do Iron Maiden. Tem Two Minutes, tem Hello Be Thy Name, tem Wasted Years, de todos os discos do Iron Maiden. É muito bacana. Chama Rádio Iron Maiden. Bem fácil lembrar. Vamos curtir um pouquinho de Iron Maiden. Sem Iron Maiden, isso aqui não é um podcast do Geek.
Rádio Iron Maiden é pra aqueles dias que a gente tá querendo, eu não sei vocês, mas eu tenho esses dias, que eu tô querendo escutar o quê? Um monte de clássico, aquela coisa que o cérebro já conhece, já adora, mas o Week Metal é muito comprometido também em trazer novidades, né? Então, tem sempre indicação de banda nova no site, em breve, meus amores, fiquem ligados, Week Brothers, Week Sisters, que isso vai ser ainda mais amplo lá no site, recomendação de banda nova, né, a gente tá aqui defendendo o tempo todo que o rock não morreu, que o metal não morreu, muito pelo contrário, tem muita banda boa, toda sexta-feira a gente tá lá atualizando os lançamentos, é impossível acompanhar, gente. Ainda bem que nós temos Week Metal pra nos ajudar nessa missão. E a gente vai recomendar hoje um álbum para os fãs de hard rock, que não tava em 2000, né, aí como eu, uma boa fã de hard rock, precisava trazer alguém aqui do estilo. E a gente vai indicar o álbum Midnight Waylay, do Gentle Savage, que é uma banda finlandesa, e é o primeiro álbum da carreira deles. E assim, gente, tem tudo que você gosta do hard rock, tem um vocalista sensacional, e sem te levar numa vibe assim saudosista. Sabe aquela banda que tem boas referências, mas não necessariamente copia, né? A gente não gosta quando fica uma cópia descarada, e definitivamente não fica uma cópia descarada com o Gentle Savage. Você pode conferir o álbum deles em todas as plataformas. Eles têm referências que vão de Guns N' Roses a Black Sabbath, então apesar de ser uma banda de hard rock, eles não se limitam, né, ali no gênero, realmente se inspiram nos maiores para trazer a própria sonoridade. E do álbum deles, eu vou indicar uma das músicas que eu mais gostei, que é Personal Hades. O seu próprio Hades aí, né? É isso aí, agora que nós temos nossas indicações de clássicos e não tão clássicos assim, clássicos e novatos no rock pra vocês, agradando todos os públicos, a gente espera, né, desagradando alguns, mas agradando outros. A gente encerra o nosso episódio de número 333, como o Daniel Dichler sabiamente calculou na mente dele, metade do The Number of the Beast, quase um The Number of the Beast. A gente vai chegar lá nos próximos 10 anos.
É um episódio meio chega. Besta, né?
Ah, não! Com essa definição esplêndida de um episódio meio besta,
a gente encerra o episódio de número 333 do Ik Metal Podcast. Falamos sobre os melhores álbuns de 2001, ou pelo menos os que a gente gosta mais e que são mais importantes para nós. Esperamos que vocês tenham gostado o suficiente para voltar daqui 15 dias, pelo menos, né? Então, vejo todos vocês daqui 2 semanas no nosso próximo podcast.
Wiki Metal!
Vocês viram minha referência? Apaguei a luz. Deve ser ter gritado, gente, olha lá. Wiki Metal!
Só não façam xixi enquanto isso.
Me sinto no banheiro do SW.
Então, eu sou Gabriela Marchetti e esse é o episódio número 333 do nosso podcast. A gente... vamos começar de novo, já tem bloopers pra você. Rafael, Daniel, tá. E foi um álbum que... Nossa. Começaram a latir os cachorros aqui em casa, justamente quando eu estou falando.
Eles não gostam de Blink-182.
Eles não gostam de mim. Eles me acham feio.
Eles não gostam do Travis Barker.
Eles não gostam da Kardashian. Barker. Qual que é a Kardashian que ele namora?
A Kourtney.
Travis Barker ou Travis Barking?
Ai, gente.
Toda vez que eu falo...
Peraí, vai. Essa piada foi boa, vai. A piada foi boa.
Mas a Nina já tinha feito.
Meu Deus.
É, mas eu... aprimorei.
Você melhorou, tá, né? Ótimo, Nanda. Toque de Midas.
Tá ótimo, Nanda.
Avião sem asa, fogueira sem asa. É o Daniel, assim, sem Iron Maiden.
Sem a donzela dele.
Sou eu, assim, sem jutsu.
Não!
Essa foi ruim, hein?
Não, mas inventei na hora. Dá um desconto. Inventei na hora. Sou eu sem jutsu.
Tá bom.
Meio genial.
Mano, seu cérebro, Daniel. Puta que pariu.
Gente.
Não, Daniel.
No show de stand-up do Dani, eu vou estar lá.
Do Dani com o Nando, pelo amor de Deus. Eles dois, assim, discutindo, improvisando no palco, Jesus. Por favor. A festa de encerramento da 4Music. Essa vai ser a...
Encerramento da 4Music? Eu te amo.
Pelo amor de Deus, Gabriela, preciso do emprego.
Não foi isso que eu quis dizer. Metade do The Number of the Beast?
É um episódio meio besta, né?
Ah, não. É o Daniel, assim, sem Iron Maiden.
Sou eu, assim, sem jutsu.